Caro presidente desta sessão, senador Paulo Paim, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Dois senadores que me antecederam, a senadora Gleisi Hoffmann, pela liderança do PT, e o senador Aloysio Nunes Ferreira, pela liderança do PSDB, falaram do mesmo tema. A questão das contas que o Tribunal de Contas da União está peritando, auditando, avaliando, e deverão ser examinadas as contas, porque é um Tribunal de Contas da União e tem essa competência, nos estados, são os tribunais de contas dos estados, e em alguns municípios, como São Paulo, tem um tribunal municipal, que fazem esse trabalho. São simplesmente peritos, não são julgadores. Peritos, e avaliam se a conta está certa ou está errada. Com a simplicidade que eu estou dizendo, é assim porque todo mundo entende. Não cabe ao ministro, ao plenário do Tribunal de Contas, dizer se o que tem que ser feito a partir da desaprovação das contas do governo federal. Cabe ao Congresso Nacional tomar as providências se ela, por exemplo, viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. As pedaladas foram uma mudança da lei para não haver, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada pela Casa, pelo Congresso Nacional, uma das grandes iniciativas tomadas pelo governo, e aqui cito, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, e não, eu não estava na política, porque esta é uma lei festejada em prosa e verso, porque foi uma arrumação da desordem que eram as contas públicas. O que esta lei fez foi exatamente dar um ordenamento à gastança. Isso é bom para a população. E aí se mudou, porque a lei da responsabilidade fiscal criminalizava a desobediência e os excessos. Agora, a jornalista, que foi durante muito tempo, presidente Paim, senadores, quando num domingo são convocados três ministros de Estado, para uma coletiva num domingo, chama atenção pela emergência e pela urgência. É mais ou menos como aquele plantão do Jornal Nacional que aparece e a gente se assusta quando vem aquela música, plantão do Jornal Nacional. O governo se encarregou de mostrar a seu nervosismo e a sua preocupação com o que aconteceria na quarta-feira. E, ao fazer isso, mostrou ao país que tem muito receio, para não dizer medo, do que vai acontecer quarta-feira. E aí chama o ministro da Justiça, o advogado-geral da União e o ministro do Planejamento, respectivamente ministro Luiz Adams, ministro Eduardo Cardoso e ministro Nelson Barbosa, para dizer e para arguir a suspeição do ministro relator. De um relatório que era conhecido, porque, como foi relatado aqui pelo senador que me antecedeu, o senador Aloysio, numa sessão em que estavam todos lá, parlamentares, o TCU, para que se lembre, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Os julgamentos são públicos e devem ser abertos para apreciar, para ouvir a leitura do relatório do relator, que precisa ser submetido ao plenário. Simples assim. Como aqui nós votamos um projeto numa comissão, depois vem para esse plenário, pode ser aprovado, pode ser rejeitado. Portanto, o tribunal não tem o poder de julgar, apenas de dizer se 2 + 2 = 4, ou analisa as contas, se as contas foram feitas adequadamente. Aliás, a minha surpresa decorre, mas por que o governo? Isso, no meu juízo, na minha modesta capacidade de compreensão, foi a revelação da preocupação do governo com o que vai acontecer, para criar, sim, aí, os fundamentos para um processo futuro que pode levar ao impedimento da presidente. Até hoje, repito, quando falam sobre a questão do impeachment, hoje não existe fundamentação técnico-jurídica para sustentar um pedido de afastamento. A baixa popularidade, os erros do governo, nada disso tem substância jurídica e para alimentar, fundamentar uma denúncia contra o presidente. Não tem. E olha que eu sou uma senadora independente. Mas na hora que o TCU se manifestar, ou o Tribunal Superior Eleitoral se manifestar sobre contas da campanha de 2014, em qualquer tipo de análise ou julgamento, esse sim uma corte que julga, aí sim haverá fundamentos. Sobre esses dois pilares. Se aparecer outro, vamos conhecer no futuro. Mas, por enquanto, são sobre esses dois pilares que se assentam a eventualidade de um pedido de afastamento. Mas hoje, também lendo como suíte do que o governo fez ontem, o ministro, indicado por esta casa para o TCU, com o meu voto, senador, o ministro Bruno Dantas, declara o seguinte, que o TCU ainda, Bruno Dantas revela, a respeito da iniciativa do governo, vai avaliar urgência no julgamento desse pedido de suspeição. Não se, abre aspas, palavra dele, não se argue suspeição de ministro todos os dias. Não tem jurisprudência. Não tem jurisprudência sobre isso. A transparência se supõe seja. No caso das contas da presidência, nós somos peritos, disse o ministro. Não vamos dizer se houve dolo ou culpa, ou se o doente foi assassinado ou morreu de morte morrida. Vamos dizer se há pólvora na mão do agente, se houve perfuração de bala e se esse tiro foi ou não a causa da morte. Nosso caso é de perícia, é de perito, não de julgador. Perito, que exatamente é aquela conta, 2 + 2 = 4. O ministro Bruno Dantas diz que o TCU constatou em 2014 atrasos sistemáticos que somam 40 bilhões o programa Bolsa Família, comparando, gastou no ano passado 18 bilhões. 18 bilhões. Mas os atrasos sistemáticos chegavam a 40 bilhões. Verificamos que as contas dos programas sociais estão sendo pagas pelos bancos públicos. E isto é vedado. Isto é vedado. Isto é vedado, os bancos, no caso, Caixa Econômica Federal. Os reajustes nos preços de programas na avaliação do mesmo ministro significam erros de projetos e planejamento. Deveríamos atingir metas e objetivos e, portanto, ter um plano para atingir as metas e os objetivos. E nós nos deparamos com a nossa triste realidade, que é uma realidade de completa falta de planejamento. Eu queria dizer que essa manifestação... E o ministro também disse que não seria desarrazoado, numa linguagem muito técnica, afirmar, ou não haverá razão, né? Não seria sem razão, que haverá suspensão do processo. Precisamos ver como vai ser feita a distribuição, quem vai ser o relator, como vai ser instruído essa ação de suspeição, disse o ministro, sem estabelecer novos prazos. Veja só, na verdade, a minha conclusão singela é o seguinte. É empurrar com a barriga isso até passar 2015 e chegar 2016, logo vem o recesso, daqui 2 meses temos recesso da Casa, recesso do Tribunal de Contas, e nós vamos nessa enrolation, nesta embromation, para que não se conheça devidamente. Não entro nem no mérito. E veja só, coincidentemente, o ministro titular da AGU é gaúcho, como eu, e o ministro relator é gaúcho, como eu. Augusto Nardes, das Missões, Santo Ângelo, e o ministro Luiz Adams também é gaúcho. Com muita honra, concedo a parte o senador Aloysio Nunes Ferreira.
A senhora tem toda a razão, senadora Amélia. Se trata pura e simplesmente de empurrar com a barriga essa história. Não há nenhuma razão jurídica para que seja declarada a suspeição do ministro Nardes. Aliás, a partir dessa declaração do ministro
Bruno Dantas,
ele também poderia, se formos seguir o raciocínio do governo, poderia também ser considerado suspeito de parcialidade. Mas não, por quê? Porque esta declaração se baseia estritamente no relatório que o ministro Nardes apresentou ao plenário do TCU antes do julgamento. Um julgamento que, aliás, foi suspenso porque foi concedido um prazo para o governo apresentar as suas razões. Veja, Vossa Excelência, simplesmente empurrar com a barriga. É a chicana, é deslealdade processual. Somente isto. Agora, o sol não se tapa com a peneira, senhora presidente. Eu duvido que o Tribunal de Contas da União vá entrar nesta conversa. Já houve um precedente, sim, um precedente que não faz jurisprudência, porque é apenas um caso, uma tentativa de se afastar o ministro Benjamin Zingler do julgamento das contas de uma prefeitura, ou de um órgão público. E ele foi, houve uma representação por suspeição, ele despachou indeferindo a representação e o julgamento prosseguiu. É. Agora, imagine que se leve isso ao plenário, que se recorra ao plenário. Não é? Esse recurso, para começar, não tem efeito suspensivo. E eu duvido, mas duvido mesmo, que o Tribunal de Contas da União destitua da relatoria o ministro Augusto Nardes.
Bom, se
pela seriedade
isso,
do ministro e pela solidez dos dados que ele vem revelando até agora. Muito obrigado.
Agradeço muito o senador Aloysio. Eu quero até chamar atenção, senador, o senhor falou pelos dados do relatório. O Tribunal de Contas da União, como o Senado Federal, dispõe de um qualificadíssimo corpo técnico. Não é um ministro sozinho, da cabeça dele, que tira um voto, um parecer sobre as contas para dizer sim ou não, ou atacar esse ou aquele governo. Não é isto. Há um grupo técnico, republicanamente contratado, trabalhando com lisura e com responsabilidade, sem nenhum juízo de valor, a não ser dos números e da realidade ali colocada. Não é ideologia no TCU. Agora, me surpreende que o governo, com o que disseram os ministros ontem, estavam praticamente defendendo a censura. Ninguém pode entrar numa leitura de um parecer de um ministro relator de um processo que envolva as contas do governo. Porque ter dito que estava lá a oposição e o ministro fez... E eu só não estava lá naquela manhã porque estava com a relatoria de matérias na Comissão de Assuntos Sociais e por isso não fui, mas não teria estado lá também com o senador, como estavam várias. O próprio ministro Luiz Adams estava lá acompanhando como dever, de ofício estava ele acompanhando pelo governo. Mas devia estar lá o ministro do Planejamento para ouvir o que não pode ser feito em matéria da falta de planejamento, comprometendo as contas da Caixa Econômica Federal por essa rolagem dentro da Caixa, a Caixa bancando o que não poderia bancar. Então, nós é simples assim. E o governo revelou aí uma preocupação exacerbada, o que prova exatamente a fragilidade do argumento que o governo tem nessa matéria. Se não tivesse feito isso, esperasse a votação do negócio e pudesse, a partir do dia da sessão, mas não. Essa antecipação já foi para evitar o resultado de quarta-feira. Quem de nós tem a segurança que ia ser unânime ou que ia ter esses quantos votos a favor, quantos votos contra o parecer do relator? Mas destituir o ministro relator é destituir e desconstruir todo o parecer feito pela equipe técnica. É desacreditar toda a equipe técnica que fez este relatório. O relatório não é feito como os nossos aqui, que nós apresentamos um projeto, quando apresentamos, é a consultoria legislativa do Senado que nos dá a fundamentação. Eu sou generalista, não sou advogada, não sou médica, não sou engenheira. Então, o que tem de cálculo, não sou eu que vai lá. Nós temos especialistas para todas as áreas. Área ambiental, área econômica, tudo tem. São eles que dizem, é constitucional, pode continuar, pode aperfeiçoar nisso ou naquilo. E é exatamente o que está em jogo, é este corpo técnico do Tribunal de Contas, de alta capacitação. Agora há pouco o senador Paulo Paim fez uma advertência sobre a necessidade dos concursos públicos. Lá só entra assim. Lá só entra assim, concurso público. As pessoas que estão lá são concursadas, qualificadíssimas, todos. Vou dizer até mais. Lá no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas, o procurador do Ministério Público lá, conselheiro da Camino, fez um voto que foi dado conhecimento antes do resultado. Os gaúchos tomaram conhecimento em que ele recomendava a desaprovação das contas do governador Tarso Genro. Foi dado conhecimento. Ninguém chiou, ninguém disse, olha, ele está se antecipando. E aí o Tribunal de Contas, lá meu juízo deveria ter observado, algumas observações, votou por unanimidade a favor da aprovação das contas. E o mundo não caiu. Mas tem que se examinar exatamente essas coisas dentro de um regime democrático de abertura e transparência. É o que mais nós pedimos aqui. E é esta casa que vai dar a palavra final se esse relatório serve ou não, qual é a finalidade que tem o relatório das contas. E o tribunal está cumprindo rigorosamente com a sua responsabilidade. Seria diferente, nenhum de nós subiríamos aqui para fazer um posicionamento dessa ordem. Então, eu acho que o governo, ele próprio, sinalizou a preocupação que estava depois do mal feito, como diz o ditado na minha terra, chorar não aproveita. Então, fez o mal feito e agora quer recuperar o tempo perdido e dar uma empurrada com a barriga para que isso vá para 2016, como, aliás, dever da Casa de não apreciar essas contas. Talvez isso sirva também, senador Aloísio, para um didatismo para nós, para que nós aqui tenhamos a análise crítica e reconhecer a nossa avaliação crítica de que precisamos ter juízo também com isso. Fazermos apreciação, examinarmos o que é para provar, prova, o que não é para provar, também fazemos essa análise. Então, o que o governo fez foi realmente demonstrar uma grande preocupação. E parece que isso é a prioridade, menos até do que a crise que o Brasil está vivendo. Menos até do que resolver o ajuste fiscal, resolver os problemas aqui dentro. Isso é a grande preocupação, exatamente por conta do que a Câmara está tentando fazer.
Preocupação com a sobrevivência imediata. Apenas isso. É um governo fraco, politicamente fraco, administrativamente fraco, de resultados pífios e eleito com base no estelionato eleitoral. Essa, infelizmente, é a realidade do país.
É, vamos esperar também que também o Tribunal Eleitoral se manifeste para que a gente saia desse chove não molha e dessa situação de, eu diria até de ambivalência, né? Então vamos ter que colocar os pingos nos is, temos que ter transparência com a verdade. Já vou terminar, porque tão importante quanto o que falamos agora sobre essa matéria, sobre o Tribunal de Contas, é o caso que nós estamos aqui, nesse mês de outubro, o Outubro Rosa, falando de um outro problema, esse de ordem social, porque é a saúde pública dos brasileiros. De todas as lutas que os pacientes com câncer enfrentam, a mais desigual é a luta contra a burocracia. Por causa das emperradas engrenagens da máquina pública com processos lentos, brasileiros de diferentes estados do país, inclusive no nosso Rio Grande do Sul, senador Paim, tem sido séria a limitação para vencer a luta contra o câncer e salvar suas vidas. A doméstica Helen Santana, de 48 anos, por exemplo, que mora na zona norte do Rio de Janeiro, entrevistada recentemente pelo jornal O Globo, em reportagem publicada nesse fim de semana, desenvolveu metástase óssea em 2014, mesmo após brigar com o câncer desde dezembro de 2009, quando descobriu caroços no seio esquerdo. Ela recorrer a clínicas privadas para fugir da lentidão do Sistema Único de Saúde, para ter em mãos exames importantes ao tratamento, como resultado de mamografias e biópsias. Helen Santana precisou usar o 13º salário para ser atendida a tempo. Só em março de 2010, 3 meses após ser descoberta a doença, que essa doméstica conseguiu iniciar o tratamento contra o câncer de mama. Fez quimioterapia até julho de 2010 e depois passou a ser tratada em uma clínica particular conveniada com o SUS em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em dezembro de 2010, um ano após ter descoberto a doença, Ellen conseguiu ser operada para retirar os nódulos da mama esquerda no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Depois dessa cirurgia, ela passou a tomar remédios contra o câncer, mas enquanto se tratou, nenhum médico do SUS a alertou sobre o exame de cintilografia óssea, que só foi feito em janeiro de 2014, quase 3 anos após a cirurgia de retirada do tumor, quando foi constatado que o câncer se espalhou também para os ossos. O caso de Ellen, que fiz questão de relatar, é um triste exemplo de como a burocracia afeta a saúde das pessoas. Por isso, a importância da Lei 12.732, de 2012, que foi uma iniciativa do então senador Osmar Dias e da qual tive a honra de ser a relatora nesta casa. Esse marco legal determina que o Sistema Único de Saúde inicie o tratamento contra o câncer em, no máximo, 60 dias após o diagnóstico. Tratamentos no tempo certo e prevenção são os melhores remédios contra o câncer. Assim, a burocracia excessiva em nosso sistema público de saúde impede que muitos tenham acesso ao tratamento no tempo adequado. É um impedimento ao cumprimento da lei, a barreira para que muitos consigam se prevenir contra o câncer quando o tratamento é feito no tempo certo. As chances de cura, só no caso do câncer de mama, chega a 95%. Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia mostram, porém, que em Goiânia, aqui perto de Brasília, só 32% das pacientes têm conseguido iniciar o tratamento no prazo de 60 dias. Falta expansão e consolidação das políticas do SUS para que a lei seja cumprida na integralidade. A falta de infraestrutura agrava ainda mais essa situação. A falta de aparelhos de radioterapia, por exemplo, afeta milhões de brasileiros. A OMS calcula que é preciso uma máquina para cada 300 mil habitantes. O Brasil precisaria de ter 680 máquinas, porém, o país tem apenas 357, 269 estão nos hospitais que atendem pacientes pelo SUS. O Norte é a região com menos aparelhos. Rondônia, Acre e Tocantins, por exemplo, tem apenas uma máquina para atender toda a população. Tocantins, inclusive a de Tocantins, está quebrada, o mamógrafo. No Nordeste, o atendimento também é difícil. O Sudeste é a região que tem mais aparelhos, 206, mas ainda assim, eles são insuficientes para a população que precisa ser atendida. Em algumas cidades, o paciente leva meses para conseguir iniciar o tratamento. O governo federal prometeu, há 3 anos, instalar 60 máquinas para diminuir as filas de radioterapia em todo o país. Nenhuma delas foi entregue até hoje. Em 2012, o governo gastou mais de 100 milhões de reais na compra de 80 equipamentos novos e modernos. Só que até agora, nenhum deles foi instalado. O Ministério da Saúde afirmou que nos últimos 4 anos, os recursos para o tratamento do câncer no Brasil aumentaram em até 45% e o número de radioterapias cresceu 25%. Para instalar os equipamentos novos, estão previstos investimentos de 400 milhões de reais nos próximos 3 anos. Até no Sudeste, a região com mais recursos no país, muitos pacientes vivem esse drama de esperar pelo início do tratamento, que às vezes chega bastante tarde. Penso, por isso, que neste atual momento da crise, que é preciso repensar as políticas públicas de modo eficiente e com mais gestão, melhor gestão, tanto na esfera federal quanto nos estados e municípios. É essencial para superarmos os problemas da saúde que afligem os brasileiros neste outubro rosa. E, por fim, eu queria solicitar, senhor presidente, a transcrição nos anais do Senado de um artigo publicado no jornal Zero Hora, desse dia 5, intitulado Para Todas as Marias, assinado pela presidente voluntária do IMAMA Rio Grande do Sul, IFEMAMA, mastologista Mayra Kaleff, que trata exatamente dessa questão. É uma forma também de homenagearmos e tratarmos dessas questões relacionadas à saúde. E amanhã, aqui no Senado, teremos uma exposição do Grupo Recomeçar aqui de Brasília, que mostra o trabalho feito para mulheres mastectomizadas e que já fizeram, inclusive, a reconstituição da mama. Muito obrigada, senhor presidente.